Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:12, está começando o Gabriela Esportiva. Vamos às manchetes de hoje. Cadu Santoro, Rogério Ceni e David Duarte viram alvo do STJD após partida polêmica contra o Palmeiras. Big Six, Bahia ultrapassa gigantes da Série A e se consolida entre os 6 elencos mais caros do Brasil. Vitória enfrenta o Corinthians no Barradão pela 12ª rodada. Meia conhecido do futebol europeu se declara inocente em novas acusações de estupro. Vitória domina a seleção da rodada após triunfo sobre o São Paulo. Ronaldinho Gaúcho é alvo de cobrança após dívida de mais de 200 mil. Seleção masculina se classifica para a Copa do Mundo de Basquete 3x3. Com 2 gols de Pedro, Flamengo vence Fluminense e encosta no líder Palmeiras. Dirigente do Flamengo rebate críticas e chama rivais de chorões. Brasil conquista prata e bronze na Copa do Mundo de GR. Jair Ventura projeta mudanças do Vitória para duelo regional. Essas e outras informações, mais os resultados da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, agora no Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:13, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, meus amigos do Gabriela Esportiva. Uma rodada, Café, em que Bahia e Vitória venceram seus duelos, né? Isso não era muito comum, notadamente no Brasileirão do ano passado. Mas enfim, Vitória ali na 10ª posição, Bahia mais acima entre os 5 primeiros, né, colocados. Isso é bom para o futebol da Bahia, a participação de Bahia e Vitória nesse Brasileirão desse ano.
Muito bem, Zé Maria. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Zé Maria, boa noite, Júlio, boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Mais uma segunda-feira aqui, boas notícias, né? Primeiro, Brasília Storm no surf, o Brasil, Miguel Pupo venceu, para Iago Doura, também brasileiro. Essa etapa de Bells Beach, próxima etapa será ainda na Austrália também, em Margaret River. Nosso grande tricampeão Gabriel Medina em terceira colocação, também muito forte. Mais do que nunca, a tempestade brasileira no surf chega esse ano na temporada, no início da temporada, já detonando. Também, Tony, essa semana, um pouco mais à frente, nós vamos comentar aqui sobre os play-ins da NBA.
Sim, daqui a pouco.
Momentos de decisão. Amanhã começa os 2 primeiros jogos, são 4 jogos, para definir as últimas 2 colocações na Conferência Oeste e na Conferência Leste.
Muito bem. Você sabia, Zé Maria, que não fosse a cirurgia que ele fez no fêmur, as duas cirurgias, ele seria um grande surfista? O que atrapalhou? Era profissional esse homem. Beleza, 6:15, Júlio César. Boa noite, meu irmão.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvintes aí do Gabriela Esportiva. Olha, Tony, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Barcelona Sub-20, que jogou mais uma partida pelo Campeonato Baiano Sub-20 e acabou perdendo. Vamos falar do Inter Bairro, que teve rodada no sábado, 3 jogos. Daqui a pouquinho eu trago os resultados aqui no programa. E vamos falar da seleção de Ilhéus, que está disputando a Copa Cacau. jogou fora de casa, arrancou um empate muito importante e agora vem para decidir a classificação dentro de casa. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui no Gabriel Esportiva falando desse e de outros assuntos, né, aqui no Gabriel Esportiva, Tony.
Valeu, Júlio César. 6:16. 6:16, é Maria, a questão não é se o camisa 9 está marcando pressão, dedicando-se fora da área ou meramente fazendo gols. Pedro do Flamengo, José, resolveu tirar da cartola alguns truques, né, de pura magia do futebol para reforçar o papel de protagonista no Flamengo com o Leonardo Jardim, né? A melhora técnica, né, e física, né, essa altura da temporada é nítida, né? O que tempera aí a esperança aí de uma convocação na reta final será, Zé, da concorrência por uma vaga na seleção brasileira. Fez 2 gols o Pedro, né, em um só jogo, não é, isso não é novidade, mas o jeito como ele conduziu, né, de forma certeira os lances aí que resolveram o clássico contra o Fluminense chamou atenção, não chamou, Zé Maria?
Chamou muito. Acho que nesse momento ele já pavimentou a sua convocação para a seleção brasileira. Esse homem aí não pode ficar fora dos 26, não. Entendeu?
Porque... Não, não fale como o torcedor do Fluminense, não.
Não, rapaz, Pedro, inclusive, é da escola do Fluminense, veio de Xarém. Beleza. É um grande jogador, eu acho, inclusive.
Mas eu não entendi porque a reação dele foi essa.
Você não entendeu, não?
Não.
Eu não entendi. É porque eu acho que o técnico Ancelotti nunca convocou ele. Provavelmente não vai ser nessa última convocação.
Mas o momento não é de observação. Não. Ele é o diferente nesse momento, Fred.
Não, eu não estou dizendo. Eu não
estou indicando o jogador mais positivo do Campeonato Brasileiro.
Eu não estou discordando. Ele assumiu
ontem a maior artilharia da história do time do Flamengo.
Eu não estou discordando disso, não.
Se o momento é esse, eu acho que Pedro, entendeu, merece ser convocado, sim.
Sim, inclusive eu sempre disse aqui que Pedro é o único centroavante raiz no futebol brasileiro, um jogador que joga de costa, é técnico, é um grande jogador, que é um jogador que já foi para a Copa do Mundo, a última Copa do Mundo, né? É um jogador que deveria ser utilizado nessa Copa do Mundo novamente. Agora, eu, pelo que eu tenho, quando eu falo é que eu acho que o técnico Ancelotti...
Ah, você entendeu? Não, a parte de Ancelotti, né?
Ele vai dar um tiro no próprio pé.
Porque, vamos ver, tomara que ele convoque.
Porque a gente não tem um jogador com essas características na seleção, entendeu? Um jogador diferente, rapaz, iluminado. Ele fez um gol ontem sem olhar pro gol, rapaz. Que gol de bela feitura, entendeu? Muito embora a gente reconheça que houve a falha do experiente goleiro Fábio.
Sai por falha, né, de alguém, né?
Mas ele bateu de primeira com a firmeza.
Não, o mais importante, Zé, é o pensamento dele. Quando a bola tem um erro e ele consegue a bola chegar nele e ele virar o corpo para fazer o que ele fez, ele já sabia o que ia fazer se houvesse aquela possibilidade dele tentar dominar a bola e a bola quicou e ele bateu de primeira.
Faz gol.
É ele pensando... para que não dê uma reação do seu opositor, né? Então foi um gol muito bonito.
A atuação dele ontem decidiu o Fla-Flu.
Ele, inclusive, os comentaristas aí, profissionais da televisão, todos comentaram que talvez tenha sido o melhor jogo dele do ano já, né? Então, fez um jogo que mostrou.
Então, se o momento é Copa do Mundo, se estamos a 60 dias de uma Copa do Mundo. Atuação para ser convocado para a seleção brasileira. Não consigo.
Não, você.
Olha, todo mundo aqui sabe que eu não tenho nenhuma simpatia pelas cores do Flamengo. É uma questão que a gente está enxergando a legitimidade do que o atleta fez dentro de campo. Talento puro, entendeu? E a seleção precisa desse talento do Pedro. Eu não tenho dúvida nenhuma. Para mim. Se o Ancelotti, ele vai acabar pagando um preço muito caro, porque seleção é lugar dos melhores.
Ele já está recebendo a pressão para a convocação de Neymar. Já existe essa pressão, e aí você vê, já Neymar e Pedro também, e aí já tem os jogadores que ele pretende convocar, então eu acho difícil, mas é um jogador que ele deveria levar. É um pensamento meu, né? Na minha meu pequeno conhecimento de futebol, né? Ele é o técnico, tarimbado, sabe o que faz. E eu não vejo motivo, eu acho até que ele já devia ter sido convocado, ele devia ter sido utilizado nas eliminatórias, e na verdade não foi. Vi algumas convocações dele, jogadores que já passaram pelas mãos dele em outros clubes aí lá fora, como eu próprio comentei aqui, um jogador que foi do Fluminense também, que é amigo particular de Pedro, que é o Pombo, né? O Pombo Richarlison, e o Richarlison não tinha por que ter sido convocado, e foi, chegou a jogar aí umas duas partidas da eliminatórias sem apresentar nada de novo. E assim a gente está indo, né? Já chegando perto, beirando aí já a Copa do Mundo, né, Zé? 60 dias, mais ou menos, para a Copa do Mundo. Então, vamos lá ver o que acontece.
Mas a atuação dele foi uma atuação de gala ontem no Maracanã. E acabou com esses dois gols ultrapassando, né, números impressionantes. Ele já é o maior artilheiro, né, da história do Flamengo, entendeu? Superou, inclusive, Gabigol. Então, gente, pelo amor de Deus, no jogo de ontem, esse Ancelotti está cego. Se não viu o jogo de ontem, se não conseguiu enxergar, entendeu, a capacidade do Pedro. O Pedro, com Pedro na seleção, a seleção só tende a ganhar.
Muito bem, Zé. 6:22.
Gabriela Esportiva.
Fred, após a saída equivocada de Fábio, o Flamengo abriu o placar, né, com um belo chute aí do Pedro. No segundo tempo, Samuel Lino cruzou para o ex-jogador do Fluminense marcar novamente, né, no Maracanã e decretar a vitória rubro-negra, né? E o goleiro Fábio virou assunto aí após a derrota do Fluminense. Fábio teve culpa mesmo nessa derrota?
Não, na derrota não. Ele teve culpa no gol.
Uhum.
Na derrota não, até porque ele fez mais umas duas grandes defesas, defesas dificílimas. Claro, defesa de bom posicionamento, porque ele não tem condição nem de se mexer. Mas a bola bateu nele e saiu. Então, claro que você entra num jogo desse. O Fluminense teve dois momentos difíceis no início do jogo e poderia ter tomado uma goleada logo no primeiro tempo. Primeiro, a falha da jogada, a saída errada, até porque essa saídazinha estilo Diniz, eu nunca me senti bem. Zagueiro não é para ficar tocando bola ali atrás, porque a gente acaba morrendo do coração antes da hora. E essa é uma opinião, né? Uma opinião pessoal. Agora, o Fluminense teve outra questão, a contusão de Lúcio Acosta. Aí quando você perde um jogador que é o mais criativo da equipe, é um jogador que pode fazer a diferença, e aí você perde ele e coloca o Ganso, que é um jogador que só joga 15 minutos, não tem condição de jogar, de correr, não tem mais intensidade, é passe, bom passe, errou inclusive uns 3 ou 4 passes que deu contra-ataque ao Flamengo. O Flamengo inclusive vem jogando de uma forma, esse técnico inclusive é do estilo dele, de jogar sendo reativo também. Então ele fez 2 gols, ficou tranquilo, joga atrás, mais segura. E no contra-ataque o Flamengo perdeu a chance de realmente, já no primeiro tempo, matar o jogo. O Fluminense conseguiu fazer um gol no segundo tempo e aos últimos 15 minutos partiu para cima, né? Naquela situação que é tudo ou nada, corre riscos, mas poderia ter inclusive empatado o jogo numa cabeceada de Castilho, que no perfil dele, desse centroavante, eu acho que o técnico errou muito do Fluminense. Primeiro, Savarino não pode ser reserva de jogador nenhum. Se você botar no papel e tirar o que o Savarino joga, para mim, hoje, um dos melhores jogadores do clube. Não pode ser banco de ninguém. E ele deixou o Savarino no banco, deixou alguns jogadores que poderiam estar jogando. Vamos dizer, Renê é um jogador, um veterano. Tem o Arana, que é um jogador de bom nível. E eu não sei por que não está jogando. Então, tem várias situações da equipe que o técnico, esse Zubeldia, ele parece que ele também não enxerga, Zé. Porque o que a gente imagina, todos os torcedores do Fluminense, todos são unânimes em dizer que Savarino não pode ser reserva de ninguém. E Savarino entrou e fez o gol. E foi quem produziu para quase empatar a partida.
Muito bem, Fredão. 6:26.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, abrindo a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? É, a 11ª rodada. No sábado, tivemos o Vitória recebendo o São Paulo como visitante. Venceu por 2-0, Zé.
É, venceu e até com merecimento. O Vitória não deu nenhuma oportunidade ao time do São Paulo. Foi muito superior em campo, né? Teve uma objetividade muito grande nesse duelo. Eu fiquei até impressionado. O Vitória, quando joga no Barradão, pelo menos nessa competição deste ano, o time tem uma atitude muito diferente quando joga como visitante na competição. Então foi muito superior. Eu diria que o Vitória poderia até ter ganho por um placar maior, porque praticamente não deu oportunidades ao time do São Paulo. Definiu em dois lances, entendeu? Em dois belos lances, né? A supremacia que teve no duelo do Barradão.
O Vitória cresce dentro de casa. Isso já vem de outras temporadas, apesar da dificuldade, e iniciou realmente mais uma vez, depois de um jogo desse difícil contra uma equipe que está lá na cabeça da classificação, né? Lá perto dos melhores do início da temporada. E o Vitória, com esses três pontos aí, se coloca bem no campeonato, né? E demonstra que, apesar de ter uma equipe humilde, né? Sem recurso, está fazendo prevalecer aí e se mantendo uma posição boa na classificação geral da Série A do Brasileirão.
Muito bem, Fred Menezes, 6:27.
Gabriela Esportiva.
Fredão, o Vasco foi até Belém do Pará e enfrentar o Remo, né? Mas o jogo terminou em 1-1 e o Vasco perdeu a chance aí de desempatar a partida. Você não acha, Fred?
O Vasco perdeu. Acabou tomando 1-0, né, Tony? Empatou e não conseguiu virar. São os jogos aí dentro de casa. Você vê, o Vitória com São Paulo, uma equipe de ponta aí, uma equipe tricampeã mundial, sorvete, né? Então você vê o Vitória bater de frente aí e vencer fácil dentro de casa. Então a gente vê que as equipes que estão um pouco abaixo das três, quatro primeiras, acho que as duas nesse momento hoje, elas são muito irregulares e, na verdade, estão niveladas por baixo. Então tem um momento melhor de uma partida e outra de uma equipe e outra que joga dentro de casa, e você vê isso acontecer.
Só houve um engano seu aí.
O Vasco
fez 1-0 e o Remo só empatou no último minuto dos acréscimos do segundo tempo. Mais uma vez o Vasco da Gama cedeu nos acréscimos. Já havia acontecido isso no empate em Curitiba, quando estava vencendo também. Quer dizer, o Vasco perdeu a oportunidade de 6 pontos em 2 jogos porque tomou gols com 90 minutos
do segundo tempo. Eu não vi o jogo, né? Eu vi o jogo do Fluminense. E antes eu não assisti o jogo, mas eu vi um comentário dizendo assim: o Vasco perdeu a oportunidade de vencer a partida.
Exato.
Eu achei que ele tinha empatado e que não conseguiu vencer. Na verdade, o Vasco ia vencer a partida e foi empatado.
Exatamente, não conseguiu desempatar a partida.
Um jogo fora de casa, né?
Exatamente. Eu acho que. O que mais preocupa hoje, Zé Maria, no Vasco da Gama?
Eu não gostei desse comportamento. É o segundo jogo seguido, entendeu? O Vasco está ali na 13ª posição, com uma pontuação muito parecida de muitos clubes brasileiros que não estão bem na parte de cima, na parte de baixo da tabela do Brasileirão. E esse perdeu aí 4 pontos em 2 jogos em que ele estava vencendo e foi ceder no empate no último minuto de jogo, né? No jogo do Curitiba, houve uma falha do lateral PH, tomou a bola nas costas, acabou acontecendo o gol. E novamente o Vasco cede um empate lá contra o Remo, quando vencia o jogo pelo placar de 1-0. Acho que esses dois resultados o Vasco merecia uma sorte melhor, mas perceba aí que o sistema defensivo do Vasco não está com aquela correção que a gente imaginava, não. Ainda é um ponto de dificuldade do time vascaíno.
infelizmente, né? 6h31.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h31, Zé Maria, também no sábado, o Bahia visitou o Mirassol e venceu o jogo, Zé, por 2-1.
Bahia venceu. E o pessoal do Mirassol está reclamando muito até hoje. Eu não sei por que essa reclamação, né? Essa não foi a primeira derrota do Mirassol, não. Essa dentro de casa, isso tem sido uma constante nesse campeonato brasileiro, né? O time do Mirassol não tem conseguindo fazer uma campanha. A campanha é muito ruim, entendeu? Vinha de uma vitória tão importante na Copa Libertadores e de repente o Bahia acabou virando o jogo, porque o Mirassol fez 1-0 e o Bahia de virada garantiu aí uma vitória fora de casa que coloca o Bahia na parte de cima da tabela do Brasileirão deste ano.
6h32, a Gabriela Esportiva, daqui a pouquinho tem o Júlio César falando sobre o Inter Municipal, ou melhor, o Inter Bairros, daqui a pouco. Falando também a respeito do Barcelona, as últimas notícias do Barcelona de Ilhéus. Daqui a pouco, Júlio César entra aí na segunda parte do programa, tá bom? Fica ligado.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
No sábado também tivemos o Santos, né? O Santos aí levando vantagem, né? E ganhando mais uma partida, né, Zé Maria? Na 11ª rodada, o Santos venceu o Atlético sendo visitante.
O Atlético Mineiro, a campanha é de altos e baixos, né? Ganha uma partida, perde logo outra em seguida. Mas o Santos conseguiu um resultado importante, né? Vai respirar ali, o Santos que está na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. A vitória foi interessante porque dentro de casa são 3 pontos, né? É uma competição de pontos corridos. E essa vitória do Santos vai dar uma tranquilidade para a sequência aí de jogos ainda sem a sua principal estrela em campo.
O Santos hoje, Zé, está na 15ª posição com 13 pontos e o Atlético Mineiro na 8ª posição com 14, a diferença só de um ponto. Da 8ª para a 15ª, 3 equipes têm 14 pontos e 5 equipes com 13 pontos. Então você vê que aquele meio ali está todo embolado.
Quando eu falei que os 2 empates do Vasco foi ruim, porque ele nivelou o Vasco. O Vasco está nesse. Está inserido aí com a mesma pontuação.
O Vasco
está
na 13ª posição com 13 pontos.
13 pontos.
A mesma posição da 15ª com o Santos.
Pois é.
6h34, a gente fatura e volta daqui a pouco falando do Campeonato Brasileiro e também as notícias do esporte local. Tem basquete daqui a pouco também, né? E vamos falar do surf já aqui no Gabriela Esportiva, tá bom?
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Também 6h44, estamos de volta no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
102,9, Gabriela Esportiva.
Continuando a 11ª rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, tivemos também o Internacional recebendo o Grêmio, jogo terminou em 0-0. O Atlético Paraná venceu, recebeu o Chapecoense e venceu o jogo por 2-0. Já o Botafogo, o Fredão, empatou com o Coritiba em 2-2.
O Botafogo fez um jogo duro, difícil. Com a grande apresentação no primeiro tempo também de Danilo, né, jogador da seleção brasileira, o volante, fez um gol de perna esquerda, um grande chute dentro da área.
Outro que deve ser convocado também.
Tentar fazer um campeonato brasileiro.
Analisar o momento, né?
Melhor jogador
ele
do Botafogo.
Danilo e Pedro.
Um grande jogador, fez também uma grande apresentação. O Botafogo acabou sendo surpreendido também, porque tomou o primeiro gol, empatou, inverteu e aí acabou tomando já no final do jogo também.
Porque aquela falha daquele zagueiro do Botafogo, pelo amor de Deus.
Zé, um gol de...
O cara escorregou.
Um gol de La Vega. Pois é, vai correr de costa, né? E aí complica. O La Vega é jogador do Fluminense. A Curitiba aí tem alguns jogadores do Fluminense. La Vega é um deles, que foi emprestado ao Curitiba, um jogador também da América Latina, se eu não me engano. Ele é argentino.
Né? Já chama a atenção nesse momento de 11ª rodada, né? O empenho, né, dos dois times lá de Curitiba. O Curitiba e o Atlético do Paraná estão surpreendendo, estão fazendo um campeonato, entendeu? Caminhando aí para ponta, entendeu? Para a parte de cima da tabela desse campeonato brasileiro.
O Curitiba está na 7ª posição, com 16 pontos. E o Atlético Paranaense está na 6ª colocação com 19 pontos.
Pois é.
Quer dizer, um ponto abaixo do segundo colocado.
Pois é.
Então, claro, com uma partida a mais também. Mas
não serão adversários fáceis.
Não serão. Muito bem, Fredão. O La Vega é uruguaio.
Uruguai.
6h46.
Gabriela Esportiva.
6h46 no domingo. Zé Maria, o Bragantino visitou o Cruzeiro e a Raposa papou o Bragantino, né? Venceu o jogo por 2-1.
É vitória importante, primeira vitória, né, desse momento de reestruturação, né, do Cruzeiro. E o Cruzeiro deu um pulinho, né? Tinha ali 7 pontos, estava muito mal posicionado entre as últimas equipes desse campeonato brasileiro. E essa vitória já colocou ele ali na 17ª posição. Se o Cruzeiro vence o seu próximo adversário no final de semana, vai complicar muita equipe grande desse campeonato da Série A.
Inclusive o Vasco, né, Zé?
Pois pode ser? Porque aí ele vai a 13, entendeu? Vai complicar o Vasco, vai complicar o Vitória, vai complicar aquela turma que está ali, toda ela com 13 pontos, com 12 pontos. Eu acho que o Cruzeiro sai com facilidade dessa zona do rebaixamento do Brasileirão.
6h47.
Gabriela Esportiva.
6h47, Fredão. O Corinthians recebeu o Palmeiras e o jogo foi de compadre, 0-0.
Mas houve uma guerra dentro de campo, né? Porque ninguém queria sair perdendo. E o Corinthians vira e mexe, bate de frente, porque é realmente um grande rival do Palmeiras, né? Um rival em São Paulo. E houve algumas confusões. Algumas arbitragem também complicando. Arbitragem brasileira muito ruim também, né, Zé? Agora foi um bom resultado também para o Corinthians, com nove.
Boa parte ali do segundo tempo e conseguiu segurar. E a guerra não foi só dentro de campo, não. Saída do jogo, nos vestiários, o pau comeu.
E tem mais, então, né, Zé?
Foi um clima muito ruim, terminou na delegacia.
E tem mais,
esse,
né,
derby aí.
O Flaco Lopes fez também um movimento aí estranho, né, que você me mostrou aqui.
Pois é.
Que poderia ter sido expulso.
Isso tá virando rotina no futebol da Série A. Gestos obscenos. Isso é uma coisa feia. Isso acaba levando o futebol.
O quê? Pegou na alavanca do Fusca também?
Para um momento muito ruim. Agora, o que me impressionou nesse clássico, nesse derby, foi o Corinthians. Primeiro com 10 jogadores, com a expulsão do André. Depois com a expulsão do lateral, o jogou no Flamengo, esqueci o nome dele agora, momentaneamente. Ficou com 9 jogadores. E a melhor chance de gol foi do Corinthians, com 9 jogadores em campo.
Faz matar o Palmeiras.
Um contra-ataque de Yuri, entendeu?
Yuri Alberto
conduziu a bola com maestria, mas o goleiro o Carlos Miguel fez uma defesa fantástica. Mateuzinho, lembrei agora, foi o jogador expulso também. Ninguém, num clássico daquela natureza, né? Com o Palmeiras, com um elenco muito melhor qualificado, todo mundo sabe disso, né? 11 contra 9. Então, um resultado gigante para o time aí do Fernando Diniz, sem dúvida nenhuma.
Muito bem, Zé Maria. Com isso a gente fecha aí, né, o Brasileirão do final de semana, a rodada de número 11, a rodada de número 12 do Brasileirão, só no sábado, dia 18, a partir das 18h30. Vamos chamar o Júlio César com as informações aí do Barcelona de Ilhéus. Alô, Julião, boa noite.
De volta para falar do time do Barcelona aqui no Gabriel Esportiva. No último sábado, o Barcelona foi até a cidade de Jequié para jogar mais uma partida pelo Campeonato Baiano Sub-20. E a Onça Pintada do Sul da Bahia acabou decepcionando seu torcedor e perdeu pelo placar de 2-0. Lembrando que esse foi o jogo de volta. No jogo de ida aqui na cidade de Ilhéus, o resultado também foi de empate, né? 0-0 aqui no estádio Mário Pessoa. Sábado agora que passou, foi o jogo de volta lá no estádio Valdomiro Borges, na cidade de Jequié. E o Barcelona se deslocou até lá e acabou perdendo aí pelo placar de 2-0. Com essa derrota, o time vai se distanciando, Tony, de tentar conseguir uma vaga aí para passar a próxima fase da competição. O Barcelona, que estava aí na quinta colocação, com a derrota, acabou perdendo aí posições na tábua de classificação, né? O Barcelona, que sonha tanto aí com essa vaga Copa São Paulo de Juniores, mas do jeito que eu estou vendo aí, vai ficar muito difícil o Barcelona conquistar uma das vagas para disputar a copinha tão sonhada aí pelo empresário Wellington Nascimento. Daqui a pouco eu volto, Tony, para falar do Interbairros, que está pegando fogo no estádio Mário Pessoa. Sábado teve rodada, teve 3 jogos, e eu volto já para trazer esses resultados. E vamos falar ainda hoje da seleção de Ilhéus, que está disputando a Copa Cacau. É isso aí, meu caro Tony Café, eu volto já.
Muito bem, Júlio César, 6h51.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
Zé Maria, o Vitória volta a campo na próxima quarta-feira, né, às 21h30 no Barradão, para enfrentar o Piauí Esporte Clube pela fase de grupos da competição regional, né? O rubro-negro soma 6 pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo A, atrás do Asa, que lidera com 7 pontos. Após o triunfo sobre São Paulo, o técnico Jair Ventura indicou que ainda vai definir a equipe titular, né, para o próximo compromisso. Segundo ele, a comissão técnica fará uma avaliação física dos atletas antes de tomar qualquer decisão, né? O treinador também apontou a possibilidade de desfalques por conta aí do controle de carga, citando o volante Kaique como provável ausência, né? Ele disse que o seguinte, que precisa aí, né, classificar o grupo. O Asa ganhou aí e passa, né, a gente por um ponto. Então, segundo ele, tem que decidir aí em casa para não ter que ir para o mata-mata, essa decisão fora de casa, no caso.
Pois é, mas aí ele só vai ter tranquilidade se ele escalar o time principal. Como ele escalou o time principal contra a Juazeirense, não teve dificuldade. O Vitória goleou, foi 4-1. A Juazeirense não viu a cor da bola. Mas com esse time alternativo do Vitória, a coisa se complica. A queda de qualidade é muito grande, entendeu? Acho que, embora o adversário aí é um time do Piauí, entendeu? Que nunca fez absolutamente nada nessa Copa do Nordeste, né? Disputa porque lá no estado do Piauí ele é, entendeu? Ele consegue o ranking técnico, entendeu? Porque é uma equipe de boa qualidade lá no futebol local. Mas quando passa para o universo de Copa do Nordeste, a situação é outra. Aí o patamar sobe um pouco, porque Pernambuco e Ceará são os estados que têm as equipes de melhor qualidade nessa Copa do Nordeste. Agora o Vitória deve poupar alguns jogadores, a gente entende a situação. Mas, no meu entendimento, o Vitória vai vencer a equipe do Piauí até com certa facilidade. O jogo é no Barradão e vai pavimentar aí a sua classificação na sequência da Copa do Nordeste.
Muito bem, Zé, 6h54.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar de surf. Fredão, Miguel Popo entrou para um seleto grupo ao vencer neste sábado, dia 11, a etapa de abertura da temporada 2026 da Elite de Surf. Em Bells Beach, na Austrália, o experiente surfista de 34 anos virou o sétimo brasileiro a liderar o ranking mundial. Fred.
Muito bacana essa vitória, Tony, porque vai dar ênfase aí a um atleta veterano, né? Brasileiro, sempre surfando de altíssimo nível, né? É um atleta considerado assim o pai dessa turma toda que está aí, que fazem parte do Brazilian Storm, que é a tempestade brasileira no surf mundial, né? E mais do que nunca, depois dessa primeira etapa aí do mundial, né, em Bells Beach, a primeira, segunda e terceira colocação com brasileiros, né? Então, mais do que nunca, ficou sobressaindo-se todo o potencial do surf do nosso país. E Miguel Pupo vencer foi um presente, na verdade, né? Ele fez a final com o Iago Doura, que é o atual campeão mundial, brasileiro também. E eles hoje já fazem parte aí dos tops. Nós temos aí os três primeiros mais importantes do campeonato desse ano aí. Miguel Pupo, o Iago Doura e o Gabriel Medina. E assim a gente vai partir para novamente, na Austrália, em Margaret River, a próxima etapa. A gente espera aí, porque o Brasil está com muitos atletas, né? Houve uma alteração aí na quantidade de atletas aí, algumas etapas aumentaram o número diminuiu o número, o corte vai ser em uma quantidade maior de etapas, né? O corte para ficar só a elite realmente. Então nós temos aí Erdi, João Chianca, o próprio Samuel Pupo, então tem Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, quer dizer, além desses três, nós temos esses todos que eu citei aqui, brigando aí para ficar na elite do surf, né? E disputar o campeonato pensando em vencer mais uma vez. Então a gente vem muito forte, o Brasil vem muito forte aí no surf mundial desse ano aí, temporada 2026.
Muito bem, Fred Menezes, 6h56.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, denunciou o Bahia, o Palmeiras e membros das duas equipes por ocorrências registradas na partida entre os clubes, válida pela Série A do Brasileiro. O jogo aconteceu no dia 5 de abril, Zé Maria, deste ano. De acordo com o documento, o Bahia foi enquadrado no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né, que trata de atraso no reinício ou início da partida. O Palmeiras também foi incluído no processo. Além dos clubes, o zagueiro David Duarte foi citado com base no artigo 243, que se refere a ofensas e honra. A honra, o técnico Rogério Ceni e o diretor Cadu Santoro também foram denunciados com base no artigo 258, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. O julgamento do caso está marcado para o dia 15 de abril, às 11h30. O caso será analisado pelo auditor relator William Figueiredo de Oliveira José.
Jogador hoje, treinador, não podem absolutamente falar nada, entendeu? Tem que engolir, não podem reclamar absolutamente nada. Então, aí é uma situação que o departamento jurídico de Bahia e Palmeiras vão ter que solucionar. Multas serão aplicadas aí pelo atraso. O atraso realmente são multas altas, né? Porque se cobra por minuto de atraso. E sobre o comportamento do David Duarte, certamente o Bahia vai tentar aí transformar essa punição, não em dias, né? Em jogos, né? Mas certamente em valores ou em cesta básica, enfim. É uma situação muito natural e a gente vai ver isso muito acontecer pelo comportamento das equipes dentro de campo. O jogo de ontem, por exemplo, em São Paulo, vai terminar no tribunal. O resultado a gente já sabe, porque não se muda o resultado do jogo. O empate é 0-0, mas agora vai se analisar os incidentes que aconteceram dentro e fora de campo.
Muito bem, presidente campeão. 6h59.
Gabriela Esportiva.
6h59, Fred Menezes. Após 82 rodadas, a temporada regular da NBA chegou ao fim neste domingo, dia 12. Agora vai começar a frenética disputa de mata-mata do torneio. As equipes, né, que terminaram entre primeiro e sexta posição de cada conferência asseguram classificação direta para os playoffs. Já as franquias que ficaram do sétimo ao décimo lugar disputam o play-in, uma repescagem que define aí as duas últimas vagas em cada conferência. Mas para falar melhor sobre isso aqui, temos ele, Fred Menezes. Bom, fica à vontade.
Tony, a temporada regular terminou ontem, são 82 partidas para cada equipe, são 30 equipes divididas em 15 equipes em cada conferência, né? Então existe a Conferência Leste, Conferência Oeste, e do primeiro ao sexto já estão classificados das duas conferências, então já tem 12 equipes classificadas aí para os playoffs finais. Mas nós temos 4 partidas aí que vão acontecer amanhã e depois da manhã. Então amanhã nós temos 2 partidas, uma da Conferência Oeste jogando o 8º colocado contra o 7º, o 9º colocado contra o 10º colocado da Conferência Oeste e da Conferência Leste. Quem perder a partida já está fora do campeonato. Quem vencer espera ainda uma partida acontecer entre o 7º colocado e o 8º colocado, né? E esse, o vencedor joga, o vencedor da 7ª colocação com a 6ª colocação está classificado, e o perdedor disputa com o vencedor do 9º e do 10º colocação. Não sei se eu me fiz entender aqui, mas é uma disputa do 10º colocado até o 6º, com justiça, que se classifiquem aí mais 2 equipes, seriam o 7º colocado e o 8º, que seguem assim para os confrontos finais dos playoffs. Agora, o que quer dizer isso? O 7º colocado, ele bateu na trave, então ele basta, em 2 partidas que ele faça, vencer uma das partidas. Não vencendo a primeira contra o 8º, ele disputa, né, mais uma partida do vencedor entre o 9º colocado e o 10º. Aí o que é que acontece? Golden State Warriors é uma equipe, é só um exemplo, é uma equipe que perdeu alguns jogadores na temporada regular, e assim sendo acabou não vencendo tantas partidas como deveria, para ficar numa colocação mais satisfatória, né? Mais confortável. E o Golden State Warriors ficou na 10ª colocação da Conferência Oeste. É uma conferência muito forte. O Golden State precisa, vai jogar 2 partidas fora de casa, precisando vencer as 2. Só que o Golden State Warriors agora, ele conta com Stephen Curry na equipe, que é um jogador que decide partidas e que pode vencer qualquer partida por qualquer equipe, para qualquer equipe. Então, são jogos também importantes, são jogos decisivos, que é a hora certa de você começar a assistir basquetebol, quem já não é um assistente, quanto mais, né? Você sentir a disputa, né, do esporte da melhor forma possível, que é quando chegam-se os momentos decisivos. E assim a gente vai para os play-ins nessa semana, e logo na semana que vem a gente já começa os playoffs finais, que é uma disputa entre os 8 melhores de cada conferência para o vencedor disputar a final da temporada, finalizando assim a temporada 2025-2026 da NBA.
Muito bem, Fredão. Fredão, saca aí da parada. 7-3, vamos ouvir o Júlio César trazendo informações sobre o Interbairro. 7-3.
Gabriela Esportiva.
De volta aqui no Gabriela Esportiva para falar da Copa Interbairro, futebol de campo 2026. No último sábado tivemos rodada no estádio Mário Pessoa. Tivemos 3 jogos. O primeiro acontecendo às 14 horas, o time do Vilela venceu o time da Barra pelo placar de 1-0. O segundo jogo acontecendo às 16 horas, a Princesa Isabel acabou empatando em 0-0 com Nossa Senhora da Vitória. E às 18 horas, o último jogo da rodada, tivemos aí o Hernani Sá empatando em 1-1 com o time do Malhado. Portanto, esses foram os jogos de sábado no estádio Mário Pessoa. É a Copa Interbairro Futebol de Campo 2026 pegando fogo. Copa essa que tem todo o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus, também da Secretaria de Esportes e do vereador Márcio Bodão, organização de Arcanjo aí e toda a sua equipe. Falando agora da seleção de Ilhéus, meu caro Tony Café, que está disputando aí a Copa Cacau, é uma competição só com seleções da região cacaueira. É, no último domingo, a seleção de Ilhéus foi até a cidade de Uruçuca para enfrentar o selecionado uruçuquense e acabou empatando em 0-0. Na primeira partida entre as duas equipes aqui no estádio Mário Pessoa, Ilhéus perdeu pelo placar de 3-0. E ontem Ilhéus surpreendeu jogando desde Uruçuca e foi lá e arrancou um empate. Foi um resultado assim surpreendente, porque a gente sabe que a seleção de Uruçuca tem muito mais qualidade, né? É muito mais forte do que a seleção de Ilhéus, que começou a treinar poucos dias antes do início da competição. Então, esse empate da seleção de Ilhéus não deixa de ser um bom resultado. Agora, o Ilhéus joga no próximo final de semana contra a seleção de Maraú. Vai decidir a classificação. Ilhéus, com esse empate, foi a 4 pontos. Tem uma vitória, um empate e uma derrota. Com esse empate, Ilhéus joga agora dentro de casa contra Maraú. Se vencer, praticamente estará classificado à próxima fase da Copa Cacau 2026. A seleção de Ilhéus, que tem como o treinador o nosso amigo Diogo Souza e o auxiliar o Alexandre, seu irmão, né? De qualquer forma aí, Ilhéus vem aí fazendo uma boa apresentação na Copa Cacau 2026, meu caro Tony Café. E aí, Zé Maria, eu pergunto a você, pelo que a gente conhece da seleção de Uruçuca, né? A gente sabe que o Uruçuca sempre monta aí bons times, boas seleções, né? Esse resultado de empate da seleção de Ilhéus dentro de Uruçuca foi um grande resultado, né, Zé?
Foi sim, Júlio. Foi um resultado surpreendente, né? Eu tenho inclusive a escalação do time de Ilhéus, né? Ilhéus atuou nesse jogo com o Walter Mendes, o Elvis, o Vitor, o Guilherme e o Diego, meio campo com o Michel, Hamilton Neto, o Washington e Gui, e Hugo e Pitoco, o time ilhéense. Uruçuca com a equipe tradicional da casa, equipe muito forte, Thiago Longo, Bruno, Aleia, Adriel e Parrido, Piula, Serginho e Péricles, Jabá, Putuca e Pusca. Foi o time de Uruçuca, 0-0, um resultado surpreendente. Esse jogo foi visto por muita gente no canal do Edenildo Braga, entendeu? Que mostrou ao vivo o jogo de Uruçuca. Ele joga no domingo aqui no Mário Pessoa. Se vencer a seleção de Maraú, entendeu? Se classifica na competição, porque Uruçuca lidera na chave de Ilhéus, tem 7 pontos. Ilhéus é o segundo com 4 e Maraú é o terceiro com sem pontuar. Maraú ainda falta 2 jogos. Falta jogar contra Ilhéus, falta jogar também contra a seleção de Uruçuca. Então isso significa que até Maraú, que nesse momento tem 0 pontos, Júlio, também teria chances de classificação em segundo. Então, Ilhéus, domingo, precisa ganhar. Ganhando, os classificados serão a seleção de Ilhéus e a seleção de Uruçuca.
Muito bem, Zé Maria, 6-8.
Gabriela Esportiva.
6-8, o programa de hoje vai ficando por aqui. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé. Boa noite, Júlio. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, Fredão. Aí tem aqui o pessoal. Boa noite, Gabriela Esportiva. O Carlos Brito, morador do Pontal, né? Nesse momento ele está em Betim, Minas Gerais. Ele disse que é caminhoneiro, quer mandar um forte abraço aí para o presidente campeão Zé Maria, nosso amigo Júlio César, né? Desfalcou a bancada. Júlio está remotamente, mandou aqui uma foto da seleção de Ilhéus de 1980. Manda um abraço para meus amigos Urubu, Soares Barbosa, Bico de Pato, Fuminho, entre outros craques do passado. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fredão, boa noite, Júlio César e amigos do Gabriela Esportiva.
Carlos Brito está aqui.
E agradecendo aí a lembrança do Carlos Brito.
Muito bem, boa noite, Júlio César. Cadê o Júlio César? Venha, meu filho, vamos ficando por aqui no programa de hoje, voltando amanhã com mais um Gabriela Esportiva.
Tony, de volta aqui para encerrar minha participação. Eu queria só registrar aqui, Tony, que no dia de hoje o Rádio Esportivo da Bahia perdeu um grande profissional, né, um grande repórter lá na capital do estado. Nós estamos falando aqui de Manuel Messias, repórter histórico aí da Rádio Sociedade da Bahia, setorista do Bahia por muitos anos. No dia de hoje aí perdemos aí a figura do Manuel Messias. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né, em jogos na capital do estado. Então, queremos aí desejar aí as nossas condolências, né, à família do Manuel Messias, que Deus possa confortar os corações de todos os familiares e amigos, né, que o espírito dele possa descansar em um lugar de paz, em um lugar de luz, tá certo? Um abraço para você, um abraço Fredão, Zé Maria, boa noite aos ouvintes, boa noite a todos. Mandando um abraço para meu amigo Gilmar, enfermeira, eu enfermeiro, e meu pai Beré, na conquista, ouvindo aí o Gabriel Esportiva.
Muito bem,
amanhã, Júlio, estaremos de volta, meu caro Tony Café.
Valeu, Júlio César. Amanhã estaremos de volta com mais um Gabriel Esportiva, no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus. Fica ligado que vem aí Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas do dia, 7 e 11.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.